Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho em antena. António Costa está esta terça-feira na Universidade do Minho para abrir os colóquios que assinalam os 50 anos do primeiro curso de Relações Internacionais em Portugal. O Salão Medieval da Reitoria, em Braga, acolhe a conferência do Presidente do Conselho Europeu, como nos conta aqui Marcelo Hemsdorf.
Abrem hoje os colóquios de Relações Internacionais da Academia Minhota, com a participação do presidente do Conselho Europeu, António Costa. O Salão Medieval da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga, foi escolhido para receber as comemorações dos 50 anos da licenciatura em Relações Internacionais da instituição, criado em 1975 ainda como curso de Línguas Vivas e Relações Internacionais. Foi o primeiro do gênero em Portugal e surgiu num período de abertura do país ao mundo, logo depois do 25 de abril. A cerimônia de abertura conta também com o reitor da UMINHO, Pedro Areses, e com o presidente do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais, Renata Costa Silva. Os colóquios deste ano decorrem sob o tema 50 anos de dinâmicas globais, reunindo até quarta-feira acadêmicos, diplomatas e especialistas de várias instituições internacionais. Na lista de convidados constam nomes ligados à Universidade de Oxford, ao Instituto de Estudos Políticos de Paris e à Comissão Europeia e à Diplomacia Europeia. O segundo dia do programa decorre no Auditório A1 do campus de Gualtar.
Os colóquios de Relações Internacionais da UMINHO realizam-se desde 1980 e são promovidos pelo SECRI, o núcleo estudantil mais antigo da Universidade do Minho. Ao longo das últimas décadas, passaram pela iniciativa figuras como Ramalho Yanes, Mário Soares, Ramos Horta e Agostinho da Silva. A Academia Minhota foi também pioneira no primeiro mestrado do país em estudos europeus, criado em 1986, ano da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia.
O Minho em antena.
O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, afirmou no Minho que não há república sem universidade e que este foi um pilar essencial que se ergueu naquele país. De visita à reitoria da UMINHO, onde foi recebido pelo reitor Pedro Areses, José Maria Neves assinalou a importância de uma estreita colaboração entre as instituições dos dois países, para lá dos contactos institucionais governamentais entre Portugal e Cabo Verde.
Estar aqui nesta universidade é para mim um motivo de muito regozijo, mas também o facto de termos aqui uma quantidade grande de estudantes, de investigadores. Na verdade, nós habituámo-nos a tratar as relações entre os países essencialmente nas relações entre governos, mas há cada vez mais outros atores extraordinariamente importantes, como as universidades, as empresas.
O Presidente da República de Cabo Verde assinalou igualmente o impacto a diferentes níveis de uma universidade pública naquele país.
Quando nós criámos a Universidade de Cabo Verde, eu dizia na altura que tínhamos concluído a construção dos pilares da República. Não há República sem universidade. A Universidade de Cabo Verde veio completar o esforço de construção de Cabo Verde enquanto república soberana, e a universidade tem esse valor extraordinário para qualquer país.
O Presidente da República de Cabo Verde, de visita na reitoria da Universidade do Minho, em Braga, José Maria Neves afirmou que não há república sem universidade e que este foi um pilar essencial que se ergueu naquele país.
O Minho em antena.
O que acontece aos dados partilhados nas redes sociais quando alguém morre? Como se divide uma herança que está guardada no mundo digital? Ou como lidamos com o luto quando encontramos o perfil de um ente querido nas redes sociais? Estas são algumas das reflexões compiladas no livro Morte Digital, Questões Pessoais e Patrimoniais, apresentado na passada sexta-feira na Escola de Direito da Universidade de Domingo. Ao todo, são 14 reflexões, assinadas por advogados, psicólogos, ensinadores e até um padre, sobre como o nosso espólio digital pode transcender a morte e quais as suas implicações. A RUM, o coordenador da edição e docente da Escola de Direito, Pedro Dias Venâncio, explica que situações relacionadas com as áreas do direito o leitor pode encontrar no livro.
É uma compilação de reflexões, não só jurídicas, mas também de alguns autores de outras áreas, sobre as implicações que existem do facto de nós deixarmos cada vez mais um espólio digital. E isto é uma questão que tanto se pode colocar na perspectiva do direito sucessório, quem é que herda, na perspectiva patrimonial dos criptoativos que possam existir, na perspectiva, por exemplo, do direito de autor, das obras artísticas, plásticas, musicais que estão gravadas.
Mas nem só de reflexões sobre o direito se faz esta edição. De acordo com o coordenador, o livro inclui textos relacionados com outras disciplinas.
Mas também levanta questões na psicologia sobre como é que nós lidamos com o luto quando continuamos todos os dias a ver o perfil da pessoa que faleceu. Será que as pessoas hoje, em vez de ir ao cemitério, nos vão ao Facebook pôr uma flor digital no perfil do falecido? Encenador do Teatro Seiva Trupe, que participou nos debates e que escreveu como é que ele pensava a ideia de os seus herdeiros utilizarem a obra dele, o que é que ele pensava do registro digital das peças que ele encenou, em que medida é que isso ainda era obra dele ou já não era obra dele. E, portanto, foram todas estas questões que nós tentámos debater nesse ciclo de debates que se organizou. Estão mais ou menos espelhadas nos textos que os autores escreveram e que compilámos neste livro.
Ao todo, são 14 reflexões assinadas por advogados, psicólogos, encenadores e até um padre, sobre como o nosso espólio digital pode transcender a morte e quais as suas implicações.
O Minho em Antena.
Dezenas de organizações de cariz social deram a conhecer aos alunos da UMINHO diferentes oportunidades de trabalho voluntário na região ao longo da última semana. A Feira de Voluntariado chegou ao edifício 2 do Campus do Altar, em Braga, para promover o envolvimento cívico da comunidade académica. João Rosas, o vice-reitor para a Cultura, Inclusão e Responsabilidade Social, destacou o vasto número de oportunidades de colaboração disponibilizadas aos estudantes.
Aquilo que trazemos hoje aqui é um conjunto muito variado de entidades, de associações de Braga e da nossa região, na qual os nossos estudantes colaboram, com as quais colaboram e podem colaborar como voluntários e que englobam muitas áreas da saúde, dos animais, do ambiente, do apoio social, do combate à pobreza, etc. E, portanto, é uma oportunidade muito importante.
O programa contou com debates, mesas redondas e outras atividades. Trata-se de uma iniciativa inserida no compromisso da Reitoria de promover a cidadania ativa na Universidade de Domingo. João Rosas adiantou ainda que o objetivo passa por continuar e até alargar a feira de voluntariado ao campus de Azurém, em Guimarães.
O Minho em Antena.
A Feira de Emprego Futuro é de Guimarães, que visou apresentar as diferentes opções que os jovens do Conselho têm para o seu futuro, decorreu esta semana e a Universidade do Minho marcou presença. O Multiusos de Guimarães recebeu mais de 13 mil jovens estudantes de todas as escolas do Conselho. Na banca da Minho, vários alunos da Academia Minhota esclareceram as dúvidas dos participantes. Gabriela Barbosa foi uma delas e revelou que muitas das questões voltavam-se para as licenciaturas duplas e para os cursos de engenharia.
As pessoas têm perguntado muito sobre as licenciaturas duplas da UMINHO, que nós temos 3 na Escola de Economia e Gestão e depois temos na parte de Química, Física e Matemática. As pessoas estão bem interessadas nessa área. Também estão querendo saber muito sobre os cursos de engenharia, estão perguntando muito sobre as diferenças entre engenharia mecânica, engenharia aeroespacial e todos os cursos de engenharia. E algumas outras pessoas querem saber também sobre as propinas, o valor que vão pagar e as médias e as provas de acesso que elas precisam para poder entrar na Universidade do Minho.
A Feira de Emprego Futuro ET Guimarães chegou ao Multiusos de Guimarães para apresentar as diferentes opções que os jovens do Conselho têm para o seu futuro.
O Minho em Antena.
O ADN antigo está a mudar o trabalho dos historiadores e a reescrever as origens da espécie humana. Para explicar como a arqueogenética ajuda a traçar o mapa mundial das nossas raízes e a desconstruir mitos sobre os nossos antepassados, o investigador Pedro Soares, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, passou pelo Minho ID. O especialista sublinha que todos somos uma mistura de ancestralidades e que o estudo das linhagens genéticas revela que os percursos migratórios das mulheres e dos homens foram muitas vezes bem distintos ao longo dos milénios.
Todos nós somos uma mistura de várias genéticas, todos nós temos dentro de nós diferentes padrões que representam diferentes migrações que houveram no passado. Nós todos somos uma mistura de toda essa história evolutiva que existiu da espécie humana. O mitocondrial é uma molécula de DNA que é passado de mãe para todos os filhos, quer sejam filhos ou filhas, mas depois também apenas é transmitido pelas filhas para a descendência seguinte e tem uma importância porque nos dá uma parte individual da história, a linha feminina da história humana, enquanto o genoma geral vai nos dar uma mistura do que é que foi linhagens. Às vezes a história é muito diferente, o que é que se passou com as mulheres e o que é que se passou com os homens.
Os segredos da história evolutiva escondidos nas nossas células, para descobrir numa conversa com Pedro Soares no Minho ID, agora disponível em podcast no site rumo.pt.
O Minho em Antena.
O Departamento de Ciências Sociais e Humanas da Educação da Universidade do Minho homenageou os professores recém-aposentados Emília Vilarinho, Manuel António Silva e Teresa Sarmento. Três professores distinguidos numa sessão que decorreu no Auditório de Multimédia do Campus de Gualtar, na passada sexta-feira, dia 24 de abril.
O Minho em Antena.
O número de estudantes no ensino superior atingiu o valor mais alto da última década. Apesar de terem entrado menos alunos pelo Concurso Nacional de Acesso, há mais 6.700 inscritos do que no ano passado. Os dados constam do primeiro momento do Registro de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, Ariana Azevedo.
O ensino superior em Portugal continua a crescer. Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, estavam inscritos no final de dezembro do ano passado 447.680 estudantes, o número mais alto da última década. É uma subida que acontece apesar da quebra no Concurso Nacional de Acesso. No final das três fases ficaram colocados cerca de 45 mil alunos, menos 10% do que em 2025. Ainda assim, o número total de inscritos volta a aumentar, o que mostra que o crescimento do sistema não depende apenas da entrada de novos estudantes nas licenciaturas. Aliás, o primeiro ciclo é mesmo o único a registar uma descida, com menos 4.445 do que em 2024-2025. Em sentido contrário, os mestrados registam um maior aumento, com mais 7.361 mestrandos. Também sobem os cursos técnicos superiores profissionais, os chamados CETESPs, com mais 2.893 estudantes, e os doutoramentos, com mais 1.121 inscritos. O ensino superior público continua a concentrar a maioria dos alunos, com 79% do total, e as mulheres continuam também a ser mais, representam 54% dos estudantes. Os dados mostram ainda um aumento da presença internacional nas instituições portuguesas. Mais de 57 mil estudantes estrangeiros escolheram Portugal para fazer o curso, sobretudo em mestrados e licenciaturas.
O retrato traçado pelo Registro de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior confirma assim uma tendência de crescimento, impulsionada sobretudo pelos mestrados e pela mobilidade internacional. Os dados dizem respeito ao primeiro momento de recolha do ano letivo 2025-2026.
O Minho em Antena.
O último dia dos campeonatos nacionais universitários culminou com mais dois troféus para a Associação Académica da Universidade do Minho. Na primeira final da passada sexta-feira, a equipa feminina de voleibol venceu a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto por 3-0, com os parciais de 23-25, 15-25 e 19-25. A AO Minho tornou-se assim bicampeã nacional na modalidade, depois de uma campanha onde só soube vencer. Já na última final do dia, foi a vez do handball masculino revalidar o título de campeão nacional. Os minhotos venceram a FEUP por 34-24 e conquistaram assim o 8º campeonato consecutivo, um novo recorde na modalidade. Em conjunto com a equipa feminina de handball, que venceu a medalha de ouro na primeira semana, a AO Minho levou para casa 3 títulos nos séniores de 2026, além de uma medalha de bronze conquistada pelo futebol de 11.
O Minho em Antena.
E para fechar, a Universidade do Minho lançou a consulta pública para o programa Decide, desenhar, envolver, conceber, implementar, desenvolver e entregar. A iniciativa procura reforçar a participação ativa na Universidade através do financiamento de projetos que respondam a necessidades concretas do cotidiano académico. A primeira sessão terá lugar esta quarta-feira, às 15h, no B-Lounge da Biblioteca do Campus de Gualtar, em Braga. Já a segunda sessão decorre à mesma hora, mas uma semana depois, no B-Lounge da Biblioteca do Campus de Azorém, em Guimarães. E é assim que termina o Minho em Antena desta semana. A atualidade académica continuará a ser atualizada em antena todos os dias e segue a permanente atualização no site rumo.pt. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.